Vamos então para a informação com o António Feliciano. Muito boa tarde.
Muito boa tarde. Presidente da Junta Urbana quer evitar selvageria na rotunda Alves Redol caso o Benfica seja campeão neste domingo. Ponte da Levada está reduzida a metade, ao contrário do que acontecia há alguns meses. Anabela Freitas admite deitar tudo abaixo. Tutos sem ar-condicionado são insuportáveis para utentes. Câmara assegura toda a frota operacional na próxima semana. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Tomar volta a ser palco para a Festa Templária. Deixe-se transportar para a época medieval de 27 a 31 de maio, num evento único em Tomar. Do programa destaca-se o Festival de Cozinha Medieval, Jantar Real, Danças do Povo, Festas Temáticas, Visitas Culturais e, sábado, 30 de maio, o Grande Cortejo Noturno. Templários montados a cavalo e figurantes vestidos a rigor e com achotes iluminam o percurso. Entre na Festa Templária em Tomar e viaje no tempo. Para mais informações, consulte Festa Templária. E quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu pouco nublado ao limpo, vento fraco a moderado, moderado a forte, com rajadas na ordem dos 70 km/h no litoral e também nas terras altas. Ainda descida da temperatura mínima e pequena subida da temperatura máxima. Estão assim previstos 20 graus para a Guarda, 21 para a Leiria, 22 para o Porto e Lisboa, 23 para Coimbra, 25 para Santarém, 26 para Faro, 27 para Castelo Branco e 28 para Tomar e Évora.
As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Caso o Benfica se sagre campeão nacional de futebol neste domingo, os adeptos que queiram festejar o título na rotunda Alves Redol podem tirar daí a ideia. Augusto Barros, presidente da Junta Urbana de Tomar, por ocasião da recente Assembleia Municipal, pediu à Presidente da Câmara para que seja solicitada a presença da Polícia de Segurança Pública junto ao referido espaço emblemático, no sentido de evitar que os arranjos florais que foram recentemente colocados na estrutura sejam vandalizados. Alertou Augusto Barros, que utilizou mesmo o termo selvageria para perspectivar aquilo que pode acontecer no domingo.
É grave o que se vai acontecer breve, porque eu sei que isso vai acontecer. Quero pedir à Sra. Presidente de Câmara que interceda junto à PSP, que faça reforço de vigilância no próximo fim de semana, que eu sei que será vandalizada a nossa rotunda Alves Redol com a passagem do jogo do Benfica, caso o Benfica ganhe, que certamente se ganhará. E esse ponto vai ser um ato de selvageria em que vai haver grandes problemas. É aquela rotunda que está bem moldurada, que está no ótimo estado, ela vai ser vandalizada, vai ser selvaticamente vandalizada. Eu peço um reforço que o Sr. Presidente interceda junto da PSP. Isto é um ponto, não é na hora, é agora que eu estou a chamar a atenção.
A histórica ponte que estava situada na Levada já está reduzida a metade. Depois dos protestos de alguns cidadãos em torno da manutenção daquela estrutura, a verdade é que as intervenções que ali estão a ser efetuadas já resultaram na edificação de uma nova ponte, conforme estava previsto no projeto para a musealização daquela zona. A Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, foi questionada na Assembleia Municipal por João Simões, dos Independentes, relativamente ao futuro que está reservado para a ponte antiga. Convém recuar até outubro de 2014, a altura em que a autarca, em conferência de imprensa, referiu que não seria destruído qualquer arco da referida ponte, mas, nesta quarta-feira, já admitiu essa possibilidade, sublinhando que será o executivo da autarquia a decidir.
Ponte da Levada leva-nos também à questão do projeto. Nós não mexemos no projeto. Como sabem, tínhamos até 30 de abril para terminar com quitação na CCDR a obra do complexo da Levada e, portanto, se fôssemos fazer alterações ao projeto, corríamos o risco de perder o financiamento e, portanto, não houve uma única alteração ao projeto da nossa parte. Existe lá, efetivamente, aquela questão, está uma ponte construída no âmbito do projeto, depois tem uma meia ponte ao lado. É a nossa intenção levar a reunião de Câmara para que haja uma decisão no sentido ou deita-se tudo abaixo ou ficam os arcos só para recordar o que era antigamente e, portanto, não está nenhuma decisão tomada em relação a essa matéria.
Nos últimos dias surgiram na cidade nabantina rumores sobre uma alteração do serviço de pneumologia do centro hospitalar do Médio Tejo, desviando atividades do Hospital de Tomar para a unidade de Torres Novas. Na realidade, a oncologia pulmonar é assegurada há vários anos por um pneumologista com experiência nesta área, desenvolvendo consultas e tratamentos relativos à doença oncológica respiratória. As atividades são efetuadas no hospital de dia, um espaço físico no piso 6 do Hospital de Tomar, onde são também seguidos e tratados os pacientes que apresentam doenças tumorais de outros órgãos. Recentemente foi até contratada para a unidade de Tomar uma médica de oncologia, de modo a garantir aos doentes consultas de decisão terapêutica realizadas no ambiente de equipa multidisciplinar. Os doentes que conhecem o serviço observam um número considerável de consultas e tratamentos de quimioterapia, pelo que os custos para o erário público são bem menores face ao que seriam caso os doentes passassem a ser tratados em localidades mais distantes, como, por exemplo, Torres Novas. A situação clínica dos doentes, muito fragilizados, também aconselha o seu tratamento próximo do local onde residem, de forma a evitar os embaraços e os custos sistemáticos de transportes de ambulância ou táxi. Por todas estas razões, têm chegado relatos à redação da ERT que demonstram preocupação face a uma eventual suspensão das atividades oncológicas em Tomar, pelos prejuízos e desconfortos que causariam aos utentes, pelos custos acrescidos nas deslocações e ainda pelo afastamento de especialistas com atividades próximas e complementares. Entretanto, após um pedido de esclarecimentos remetido pela ERT ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, a propósito destas eventuais mudanças, ficou a garantia em comunicado de que o CHMT não tem prevista qualquer alteração no serviço de pneumologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Rádio ERT, informação.
A ERT foi contactada por uma cidadã que pretende chamar a atenção para aquilo que catalogou como condições insuportáveis nos transportes urbanos de Tomar. Embora não se identificasse, a munícipe quis dar a voz e explicar o que está em causa. Nestes últimos dias, onde as temperaturas têm sido mais elevadas, o calor faz-se sentir nas viagens no estute e a cidadã refere que os veículos não têm ar-condicionado, o que torna insuportável a circulação. Por isso, garante, já apresentou queixa e sabe que outras pessoas fizeram o mesmo, lamentando que, embora o preço dos bilhetes tenha aumentado, as condições não melhoraram.
Estes últimos dias de calor, o que é que acontece? Nós apanhamos temperaturas elevadas e os estudos não têm ar-condicionado, ou seja, estão todos eles três veículos avariados. Nós vamos, pelo menos no horário da tarde, da parte da tarde, o horário das 5h25, por exemplo, que apanhava aqui na Alameda, é o mais cheio. Vai pessoas em pé, vão pessoas sentadas, vão crianças e o calor é insuportável. Eu, por exemplo, pedi ao condutor que abrisse um pouco a janela. Ele, coitado, levava da parte dele aberta porque era só um bocadinho, a janela é pequena. Ou seja, o veículo em si não tem mais ar nenhum. Não pode circular com as portas fechadas. Qual é o nosso coisa? Vamos ali, parece que vai a gente a morrer. Portanto, o que eu queria pedir era que fosse, uma vez que foi falado que estão sempre nas oficinas e que estão a dar prejuízo e tudo mais, é assim, estão a dar prejuízo, têm que justificar as coisas. Se dá prejuízo e nós andamos nestas condições, acho que também não é correto.
A senhora já apresentou queixa de alguma forma?
Já, sim. Fiz participação no livro de reclamações, onde há várias reclamações, onde há mails enviados, talvez, para Santarém e tudo mais, e nada tem sido feito. Nada. Os veículos estão muito saturados, têm 10 anos, salvo erro, que perguntei. Pronto, eu compreendo que os carros andam todo dia, o motor aquece, não sei o que. Mais uma razão para termos ar-condicionado, para podermos andar mais ou menos, não se consegue. Pronto. Nós pagávamos o bilhete foi aumentado, acho que uma vez que aumentou 25 cêntimos em bilhete, acho que podíamos ter melhores condições.
A ERTE tentou obter explicações junto da Câmara de Tomar a propósito destas reclamações, fonte dos respectivos serviços, assegurou que o objetivo é que na próxima semana toda a frota possa estar a circular com o ar-condicionado operacional. Foi referido que na terça-feira dois dos veículos circularam com ar-condicionado e nesta quarta apenas um, o que se justifica pelo facto de um dos STUT ter estado envolvido num acidente e ter havido a obrigação de ficar imobilizado precisamente nesta quarta para peritagem. Este veículo foi substituído por outro que estava na oficina para arranjo.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
São conhecidos os primeiros números da Operação Peregrinação Segura 2015. No comunicado emitido pela Guarda Nacional Republicana, enviado para a redação da ERTE, ficou registro para o facto de, ao nível rodoviário, se ter constatado a ocupação próxima dos 100% nos parques de estacionamento do santuário, sendo que o fluxo de trânsito durante a operação decorreu naturalmente, ainda que, como expectável, nas alturas de maior afluência, de forma compacta, mas sem congestionamento. Para além disso, 6 pessoas foram sinalizadas por necessitarem de assistência médica e reencaminhadas para a Autoridade Nacional de Proteção Civil, enquanto houve registro para 18 ocorrências de extravios de carteiras, 10 das quais posteriormente encontradas. A Sabaxeira é uma das freguesias do Conselho de Tomar onde o isolamento acaba por ser uma nota bem evidente. Se o passado para algumas das pessoas mais necessitadas nesse capítulo foi marcado por alguns transtornos, o presente e o futuro podem efetivamente ser encarados com mais confiança face à criação recente da Associação ProSénior, uma entidade que sonha, a curto prazo, tornar-se numa IPSS e, dessa forma, ganhar mais força para apoiar as pessoas que ocupam as faixas etárias mais elevadas. Fátima Graça, um dos rostos visíveis da associação, foi entrevistada pela ERTE e explicou as razões para esta aposta.
A Associação ProSénior da Sabaxeira, neste momento, é uma associação sem fins lucrativos. Estamos a trabalhar no sentido de se tornar uma IPSS, que é esse o nosso intuito. Portanto, está a dar os seus primeiros passos. É uma associação muito recente, muito nova, mas que, de facto, já se vem falando há alguns anos de se querer criar um centro-dia, apoio domiciliário, centro de convívio. O nosso primeiro almoço de apresentação à população foi no dia 15 de março, onde nós apresentamos o projeto. Vamos ter mais um evento agora no dia 28 de junho, que vão ser uma marcha, uma caminhada com uma sardinhada que vai culminar no centro do Clube da Sabaxeira. Da Sabaxeira, das Serras, peço desculpa, das Serras da Sabaxeira. Portanto, porquê? Porque nós, portanto, isto é uma associação que está aberta a toda a freguesia e a todos os elementos que fazem parte da nossa freguesia e todos aqueles que se querem juntar à nossa causa.
E o Grupo Desportivo e Recreativo da Sabaxeira é uma das referências da freguesia, assumindo desde a sua existência uma prática desportiva que é digna de registro. Atualmente, o futebol é a face mais visível deste clube, que no passado recente também se dedicou à prática do futsal e com resultados meritórios. Rui Subtil, presidente do GDR Sabaxeira, foi um dos convidados da emissão especial que a ERTE promoveu naquela freguesia e falou um pouco sobre a história deste emblema.
É uma associação que nasceu em 1979, já com algum historial em termos esportivos. Nasceu de uma coleta de um conjunto de pessoas que se empenharam naquela altura, dificilmente se conseguia fazer alguma coisa, mas empenharam-se com algumas ajudas, como é lógico. Conseguiram fazer um campo de futebol. E a partir do Campo de Futebol 11, a partir de foi feito uma série de. Foram sendo feitas uma série de infraestruturas. Pouco a pouco, com poucos recursos, com a ajuda das pessoas que iam fazendo aquilo que podiam e que tentavam e com os recursos que tinham. E foi crescendo. Mais tarde foi feito um edifício que passou a funcionar como jardim de infância e como posto médico. O jardim de infância manteve-se até hoje e mantém-se, e o posto médico não, agora saiu e foi para aquele edifício novo. É uma coletividade que continua a apoiar em termos sociais continua a ter neste momento, ainda tem, está a funcionar com o centro escolar praticamente, porque tem a escola do primeiro ciclo a funcionar, o ATL e o Jardim de Infância, como já referi. Teve também já a funcionar, como no tempo que tinha posto médico, teve também a funcionar uma farmácia, um centro de medicamentos. Mais tarde sai quando saiu o posto médico. Dá apoio também a outra coletividade, para além da Associação de Pais, dá apoio a outra coletividade do Grupo Esportivo de Caça, da Sabacheira. E foi crescendo em termos de atividades e de desportivas, recreativas principalmente, mas também desportivas. E foi crescendo infraestruturas e, pronto, e atingiu um patamar já bastante elevado, penso eu.
O município de Tomar acabou de proceder à pavimentação da Quinta da Raiz. A obra, que teve lugar naquela zona habitacional, situada na freguesia urbana, mas já fora do perímetro da cidade, na estrada de Leiria, foi executada por administração direta. Numa nota de imprensa enviada para a ERTS, a Câmara Nabantina refere que está a implementar várias frentes de melhoria nas condições de acessibilidade, segurança rodoviária e segurança pública em diversos pontos do concelho. Muitas vezes esquecidas, algumas zonas periféricas da cidade e mesmo no interior da cidade, há dezenas de anos que não viam a sua conservação corrente ou recuperação completa. Nesta estratégia, que tem sido concretizada, o grande objetivo é que todos os cidadãos do concelho, e reforça este mesmo texto, independentemente de viverem no centro da cidade, na sua imediata periferia ou nos lugares mais distantes, possam ter acesso às melhores condições de vida. Esta nota de imprensa continua. A parceria e articulação com todas as juntas de freguesia tem sido o apanágio da Câmara Municipal desde a primeira hora, certos de que é dessa forma que se constrói um concelho mais justo, fraterno e desenvolvido, sublinha esta nota de imprensa da Câmara Municipal de Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Altura agora para avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Hoje vamos falar sobre a hipertensão arterial. Dia 17 é o Dia Mundial da Hipertensão Arterial. A força que o coração faz para bombear o sangue para as nossas artérias é chamada de pressão máxima, a tensão máxima que as pessoas costumam dizer. A resistência que a artéria oferece à passagem do sangue é chamada a mínima. Tem outro nome, diastólica, mas as pessoas entendem e nós também chamamos a pressão mínima. Ora bem, assim, quando o médico diz que a tensão arterial de 12,8 ou 120-80 milímetros de mercúrio, ele quer dizer que a pressão, a força que o coração faz para empurrar o sangue para as artérias é de 12 milímetros de mercúrio. E a pressão, a resistência que as artérias oferecem à passagem do sangue é de 8 milímetros. Logo, se as nossas artérias não estiverem permeáveis, não estiverem em condições de deixar passar o sangue, o coração vai ter que fazer mais força, vai aumentar a pressão máxima e a pressão mínima também sobe, uma vez que as artérias estão entupidas, digamos assim, com placas às vezes de gorduras, aquilo que nós chamamos colesterol. Portanto, a tensão alta tem a sua origem no reduzir do calibre das artérias, o que obrigou ao coração a aumentar a sua pressão para poder empurrar o sangue para as artérias que estão mais estreitas. Muitas causas pode haver, mas sabemos que a nossa vida diária contribui para que possa haver sintomas de hipertensão arterial, como dores de cabeça matinais. Isto são sintomas e sinais de hipertensão. Perturbações da visão, náuseas, vómitos, um cansaço fácil, por vezes irritabilidade, confusão, desequilíbrio, zumbidos que as pessoas se queixam por vezes de ter, agitação e às vezes também aparece a dor no peito. Em situações mais graves, a dor no peito pode aparecer e ser sinal de uma tensão arterial alta, que poderá depois caminhar para outras situações mais complicadas, como do infarto agudo do miocárdio, como os acidentes vasculares cerebrais. Quem tem a tensão alta geralmente pode, e o critério do médico deixar de tomar os remédios ou não, o que nunca se deve fazer sem ser por conselho médico, quem toma antihipertensivos nunca deve deixar, mesmo que vá à farmácia medir a tensão e que ache que a tensão está dentro dos valores normais, porque o valor normal é diferente de pessoa para pessoa. Eu não vou dizer valores que sejam considerados normais, porque pode ser diferente das pessoas, de pessoa em pessoa, e portanto, mesmo que estejam com uma tensão dita normal, não devem deixar de tomar os medicamentos sem o conselho do seu médico. Mas há outras coisas que se podem fazer. Pode-se reduzir o peso corporal. A obesidade contribui para a tensão arterial alta. E neste momento está-nos a preocupar muito os nossos jovens, porque a obesidade infantil está a aumentar, fruto de uma alimentação não correta, de uma alimentação feita muitas vezes à base dessas refeições de fast food, que não quer dizer que não se façam de vez em quando, muito, muito só de vez em quando, mas que contribuem para que a obesidade infantil, que depois mais tarde vai ter repercussões na vida adulta com, por exemplo, hipertensão arterial, preocupa-nos bastante. Devem praticar exercícios físicos regulares, como por exemplo as caminhadas. Eu vejo já muita gente a andar ao fim do dia, quando estiver mais fresco, pelo menos uns 30 minutos por dia, deve-se andar. Não se devem usar beber bebidas alcoólicas sem ser com moderação. É dito que um copo de vinho tinto às refeições ajuda o coração e faz bem ao coração, claro que naturalmente teremos que ter em atenção o tamanho do copo. Não se deve beber muito. O fumar contribui, além para aumentar a tensão arterial, contribui muito para o cancro do pulmão. Ainda ontem vimos nos meios de comunicação social, nomeadamente na televisão, que os maços de tabaco vão começar a ter algumas imagens muito chocantes. Esperemos que isso realmente faça com que as pessoas deixem de fumar. Devem evitar-se os alimentos com muito sal, com gordura, com os fritos, devem ser evitados, deve-se comer muito à base de verduras, de cozidos e de grelhados. E deixava-vos com umas quadras da autoria do professor Turíbio Serra e Silva sobre a hipertensão arterial. Se tiver dores de cabeça, não acredite na sorte, vá ao médico depressa, mesmo sendo muito forte. Se tem sangue no nariz ou nas pernas de inchação, ouça o que o médico diz e pense na alta tensão. Olhe que a falta de ar no peito ou uma dor forte e à noite muito urinar pode ser perigo de morte. Corte o fumo do tabaco para a refeição. Corte os excessos no prato e diga não à hipertensão.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E é tudo por agora. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.